Boa tarde, programa Pré-Saúde ao vivo. Hoje é dia 6 de outubro de 2021. Esse é o segundo episódio da série Hospitais de Excelência. A entrevista de hoje é para falar sobre o Hospital Moinhos de Vento. A pauta é a nova emergência adulto e o modelo assistencial do hospital. Esse programa tem o oferecimento do SIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e os meus convidados de hoje são o Dr. Paulo Schmitz, chefe do serviço de emergência do Hospital Moinhos de Vento, e Vânia Rezig, superintendente assistencial e de educação do Hospital Moinhos de Vento. Dr. Paulo Sérgio Kreff Schmitz é graduado em medicina pela URGS em 1996, especialista em clínica médica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é chefe do serviço de emergência do Hospital Moinhos de Vento desde outubro de 2013. Ele também é médico do time de resposta rápida do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde março de 2020. Vânia Rezig é enfermeira por formação. Ela trabalha no Hospital Moinhos de Vento desde 1992, quando entrou como enfermeira assistencial. Hoje comanda as equipes de enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e também a equipe da pastoral. Bem-vindos, obrigada por estarem aqui.
Muito obrigada pelo convite em estar com vocês.
Nós agradecemos.
Bom, para começar a nossa conversa, eu acho que a gente poderia ouvir o Dr. Paulo Schmitz contando as novidades sobre a nova emergência que inaugurou em julho de 2021. A emergência adulto, né, que inclui agora as unidades de cardiologia e traumatologia. Como é que é essa nova emergência e como é que funciona esse serviço integrado de atendimento?
Na verdade, a emergência não é tão nova assim, né? A emergência de Moinhos já, o hospital está completando 94 anos, completou agora, semana passada, 94 anos, a emergência tem 23 anos, né? E a emergência foi uma necessidade que se teve tanto a fim de movimentar mais o hospital, para o hospital ter mais procura, né? Porque era complicado a gente não ter uma porta de entrada adequada para os pacientes que precisavam, né, entrar no hospital, e também para satisfazer uma necessidade do corpo clínico, porque à medida que acabou aquela ideia de paciente ser visto em casa, onde muitas coisas se resolviam à beira do leito, do paciente em casa, e se começou a ter mais acesso a exames diagnósticos, a possibilidades diferentes, né, nos últimos 30 anos, o Moinhos não podia ficar para trás, e então há 20 anos, 23 anos, resolveu abrir uma emergência, que no início era uma emergência privada, uma emergência que basicamente atendia às necessidades do corpo clínico, né, com uma demanda baixa, e que nos últimos 15 anos se abriu para saúde suplementar, se abriu para convênios, onde o movimento aumentou muito. E aí passou a fazer, né, uma concorrência, digamos assim, a todas as maiores emergências da cidade, né, as emergências privadas, principalmente. E então, né, nos últimos 8 anos, a gente vem fazendo modificações. Eu, particularmente, estou na gestão há 8 anos, mas já antes disso já vinha algumas modificações, e sempre com reformas tentando melhorar a capacidade de atendimento, a qualidade do atendimento, né, a experiência do paciente, que são valores muito cultuados e muito procurados, né, por todos os gestores do Moinhos de Vento. Então, assim, essa nova emergência, agora que a gente inaugurou, até foi assim um plano já que vem dos últimos 3, 4 anos, onde a gente tinha duas intenções. Uma era abrir uma emergência específica de cardiologia, né? O hospital já tem uma ênfase em cardiologia já definida no seu plano estratégico há muito tempo, e faltava um espaço físico para que o paciente visse Moinhos de Vento como uma referência na hora que tivesse um evento cardiológico grave, um infarto, uma dissecção de aorta, né, ou mesmo quadros menores, mas que precisasse de uma crise hipertensiva, que pudesse procurar o Moinhos como a primeira escolha na cidade. A gente tem excelentes hospitais, né, tem a Santa Casa, tem o Instituto de Cardiologia, mas o Moinhos queria vir a ser a referência também em cardiologia, como já vinha sendo em neurologia, como já vinha sendo em maternidade, né? Para isso a gente precisava de um espaço físico, né? E, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, a nossa necessidade de melhor acomodar os pacientes, onde a gente vem com uma demanda crescente, se tornou essencial. Então, assim, a gente tinha uma pediatria que, aos poucos, a gente conseguiu organizar, e faz 4 anos a gente conseguiu tirar do bloco principal e fazer um ambiente único, até lúdico, né, para atender as crianças, e é uma emergência pediátrica que vale mais adiante até fazer uma live sobre isso, de tão referência que a emergência pediátrica é, né? Mas com a saída da pediatria daqui do prédio principal, a gente teve mais espaço para realizar esse sonho de ter a emergência cardiológica e também melhorar a nossa ocupação e o nosso aproveitamento de espaço para melhorar a experiência dos pacientes. Mas não bastava isso, não bastava só ter espaço físico, né? A gente precisava, através de uma melhoria dos fluxos e agilizando os atendimentos, melhorar, né, todo o processo de atendimento, que é um processo complicado, não é uma linha de montagem, né? Eu sempre digo assim que se a medicina já é diferente de uma fábrica, por ter muitas variáveis, a emergência é muito mais complicada ainda, porque além de ter todas essas variáveis, ainda precisa de agilidade e resposta rápida, né? Então, a gente tem que associar essas inúmeras variáveis, né, com resposta rápida, com um time que trabalhe junto, né? E, ao longo de muito tempo, estamos construindo isso e agora, então, inauguramos essa nova emergência. Nova emergência que, no espaço, na área física, está desde fevereiro funcionando, né? Quando a gente concluiu uma obra, a gente fez uma obra às custas, assim, de bastante dificuldade no pleno período de pandemia. Quando a gente ia inaugurar em fevereiro, veio o boom, né, a segunda curva explodiu, a gente chegou a ter muitos pacientes graves aqui na emergência, a gente teve que segurar, né, e agora então em agosto, no dia 5 de agosto, mais especificamente, a gente inaugurou a nova emergência com mais pompa e circunstância, respeitando todos os distanciamentos, né, e necessidades da atual pandemia, onde a gente inaugurou, sim, uma nova emergência com área física, com fluxos diferentes e com uma forma de atender integrada e que visa ver o paciente, né, em todos os aspectos, mas de uma forma mais específica. Né? Eu te disse ontem que se eu fico falando, se não me corta, eu fico falando. Né? Mas eu já vou concluir para a Vânia falar um pouquinho também. Né? Mas, assim, a ideia é que a gente concentre vários especialistas, né, aqui dentro da emergência. Então, a gente tem um especialista em neurologia 24 horas, 7 dias por semana. Né? A gente tem o cardiologista também em tempo integral. E a gente tem uma figura muito importante, que é o emergencista. Né? Porto Alegre é uma das cidades que já há 20 anos tem, umas poucas cidades do Brasil, e é uma das iniciais junto com Fortaleza, que criou a sua residência, que é a especialização médica, né, em medicina de urgência. Antigamente, a gente via que quem ia trabalhar na urgência eram médicos recém-formados, muitas vezes sem experiência, que justamente tinham que atender os pacientes mais graves e com necessidades de decisão mais críticas, muitas vezes sem ter nem informação para isso. Né? E a gente conseguiu, então, ao longo desses anos, reunir aqui um time com 20 emergencistas de formação, que são além dos 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, né? Muitos do HPS, alguns do Hospital de Clínicas, outros da PUC, né? E que junto com os cardiologistas, junto com os neurologistas, junto com os traumatologistas que a gente tem no nosso time há pouco tempo, e com os clínicos, todos especialistas com formação, a gente formou um grande time que consegue ver o paciente ao mesmo tempo na sua queixa global e, se for necessário, com a queixa específica. Então, eu tenho um infarto atendido pelo cardiologista, eu tenho um AVC atendido pelo neurologista, eu tenho uma crise, um choque séptico, que é uma infecção grave, atendido pelo emergencista, e se eu tiver uma embolia, eu vou ter todos atendendo junto. Né? Então, assim, em alguns casos se misturam e eu consigo que todas as especialidades atuem trazendo o melhor da sua expertise para atender da melhor forma possível o paciente.
E na fratura óssea, daí é atendido por um...
A fratura óssea, às vezes, pode ser simples, né? Pode ser uma fratura que o traumato consiga simplesmente imobilizar ou reduzir, mas tem fraturas complicadas, né? Tem fraturas que, por exemplo, uma fratura de colo de fêmur, que geralmente acomete os pacientes idosos, são patologias assim de que tem uma repercussão importante na vida dos pacientes e tem que ser atendidas rápido com um suporte clínico, né, adequado para que o paciente tenha a melhor recuperação possível e que tudo transcorra da melhor forma possível.
Vânia Rezing, como é esse desafio de coordenar tantas equipes de várias, é multidisciplinar, motivar todo mundo, fazer um atendimento humanizado. Conta para os professores de como que é essa organização.
Então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aí falando um pouco do Hospital Moinhos de Vento, junto com o Dr. Paulo Schmidt. Né, a gente trabalha há muito tempo junto, como eu estou aqui, vou fechar 30 anos de hospital, o Dr. Paulo, que já trabalhou na emergência, já atendeu muitas emergências, inclusive, juntos. Né? Então, estar à frente dessa equipe, na realidade, aqui no Moinhos de Vento é um privilégio, é um grande privilégio, visto que é uma das poucas instituições no Brasil que tem alguém da equipe assistencial, no caso, a enfermagem é a maior dessas equipes na beira do leito, né? Que vai estar 24 horas presente no cuidado do paciente, em todas as áreas assistenciais, na alta direção. Então, é um privilégio realmente estar à frente dessa equipe. E o grande desafio, realmente, né, da motivação que você pergunta, é justamente ainda mais alavancado pela pandemia, né? A gente vem sempre muito forte, né? O Hospital Moinhos de Vento trabalha, e até é ótimo momento da nossa entrevista, né? Nós estamos comemorando essa semana nossos 94 anos, né? Dia 2 de outubro é a data da fundação do hospital, e a gente celebra muito aqui no Hospital Moinhos de Vento esses momentos importantes. A gente acredita muito em ritos. Então, quanto à equipe multidisciplinar e multiprofissional, né, nós temos um modelo assistencial que está, inclusive, registrado, que é a assistência integral, onde a gente coloca o paciente no centro, né, e acho que esse é o grande mote, né, tanto que no nosso propósito nós trazemos isso fortemente, né, que realmente nós queremos ser o melhor hospital, né, no cuidado assistencial aqui no Brasil, queremos ser uma referência, e a nossa missão de cuidar de vidas expressa isso muito bem. E nós temos um modelo assistencial, então, que é conhecido e que é exercido na sua plenitude aí, colocando o paciente no centro. O doutor Paulo já falou da experiência, então todos os nossos projetos estratégicos são desenhados a partir do nosso propósito e da nossa missão. Né, a gente realmente trabalha muito forte a nossa visão. E ela está muito alinhada no contexto desde a fundação do Hospital Moinhos de Vento, que vem justamente buscando a excelência na qualidade assistencial, no produto que traz todos os dias no desfecho. Né, a gente trabalha muito forte, né, e aí a importância de uma emergência dentro do hospital, no desfecho do paciente. A gente realmente busca que o paciente que nos procura, ele receba o cuidado mais seguro, mais qualificado, justamente numa equipe integrada, né? Então, o exercício de um protocolo do AVC, né, doutor Paulo, fomos certificados agora, semana passada, recebemos um selo mundial, né, de um centro avançado de AVC, ele vem justamente porque a gente trabalha muito fortemente em consonância com o papel de cada profissional dentro de um protocolo, realmente funcionar que nem um relógio, né? Até porque tem doenças que são tempo dependentes, que o desfecho vai fazer toda a diferença esse tempo de atendimento. E assim nós vamos em todas as áreas. Por exemplo, né, o paciente não vai internar aqui por conta de uma alimentação, né, de uma refeição saborosa. Ele vem aqui por um problema de saúde que precisa ser resolvido. Mas aqui, quando ele está aqui, tudo passa a ser importante. Desde a refeição, limpeza do quarto, os protocolos de controle de infecção e tudo. Então, tudo é importante. Então, a gente precisa fazer todo esse alinhamento nas nossas rotinas, nos nossos protocolos, para que tudo funcione, para que o paciente realmente receba aquilo que ele merece. E ele tenha uma experiência, assim como seu familiar, uma experiência de qualidade. A gente discute muito valor em saúde, né, hoje, e nós temos os desfechos como grande motivador nosso, né? Então, uma medicina, uma assistência baseada em protocolos, na melhor evidência disponível, é o que a gente sempre busca.
Eu gostaria de fazer a pergunta agora para os dois. Pós-pandemia, quer dizer, a pandemia ainda está acontecendo, né? Mas foi montado praticamente uma operação de guerra, né? Quando estava no auge. Quais foram os aprendizados e os legados que essa experiência toda tão intensa deixa para o hospital e para os profissionais?
Na verdade, assim, acho que estamos nos encaminhando para o final, se tudo der certo, se a gente conseguir, né, vacinar quase a totalidade das pessoas, né, que podem ser vacinadas, e acho que a gente está indo para o final, mas a gente passou por várias etapas, né, a gente passou por etapas desde o início, assim, quando nós fomos um dos primeiros hospitais, e o Moinho sempre fez questão de tomar a frente nas condutas, né? A gente tem um comitê de infecção, um serviço de controle de infecção muito atuante aqui, o Dr. Zavascki, que é uma personalidade da infectologia e da cidade do estado, né? A gente tem uma equipe de pneumologia também de ponta, com o Dr. Gazana liderando, e através do conhecimento e da liderança destes, né, junto com o Dr. Nazi e toda a equipe da assistência, a equipe da supervivência médica, a supervivência inicial da Vânia, a gente conseguiu realmente liderar e superar todas as etapas, onde, desde o início, quando a gente achou que fosse a primeira curva ia acabar lá em junho, julho, né, e os números começaram a melhorar, e aí realmente em agosto, setembro, começou a ter mais teste de Covid, e as pessoas começaram a vir se testar, as pessoas aí acharam que naquele momento tinha acabado a pandemia, e todo mundo começou a se testar, e aí o hospital começou a ser usado basicamente para teste, porque não existia teste disponível em outros locais, e a gente tinha que coordenar a entrada de pacientes muitas vezes assintomáticos, que vinham se testar porque não tinha outra alternativa, pacientes sintomáticos e que precisavam, às vezes, né, uma avaliação e até uma internação, pacientes que não tinham COVID, então a gente teve que diferenciar desde o início os fluxos de pacientes que, né, que justamente por uma doença altamente infecciosa e contagiosa, né, a gente tinha que ter o máximo cuidado de não misturar pacientes com, por exemplo, com câncer, com neoplasia, fazendo quimioterapia, ou mesmo idosos frágeis, com a chance de pegar, né, um paciente que vinha simplesmente se testar e pudesse estar positivo, né? Então, assim, essa organização, eu acho que é um dos primeiros legados, que a gente conseguiu mobilizar toda a equipe em prol de uma organização que tinha que ser muitas vezes rápida. A gente tinha que decidir, vamos montar tenda para atender? Vamos montar tenda. Na semana seguinte, a nossa infraestrutura se mobilizava, alugava a tenda, fazia a tenda. A tenda está frio, né? Então, o pessoal está congelando na tenda para os invernos. Ar-condicionado na tenda, né, toda a mobilização. Agora é verão, tá? O pessoal está derretendo na tenda. Tem que ter, né, climatização para isso. Então, assim, aspecto simples, falta de medicação, né? Então, assim, organizar para não faltar medicação, máscara, luva, tudo, né, a parte de back-office, assim, do hospital, toda teve que trabalhar junto, em sincronia, sem com os atores principais, que sempre, né, são os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, né, auxiliados pela nutrição, pela fisioterapia, que tem um papel muito importante, a fisioterapia também, né? Então, assim, foram várias etapas, e o segundo legado, talvez, além da organização, seja a mobilização e a integração das especialidades, né? A gente, todo mundo, às vezes, com brigas, né, Vânia? Algumas vezes brigamos aí para ver qual a melhor solução para enfrentar os problemas. No pós, né, para depois deixar a Vânia falar também, no pós a gente imagina, assim, que algumas coisas foram importantes. Por exemplo, assim, a gente viu as pessoas com muito acesso à informação, né? As pessoas já vêm com muito acesso à informação médica, mas nem sempre uma informação de qualidade, né? E o Moinho sempre primou por isso. A gente não foi nem duas vezes que nós fomos aqui, que eu respondi ouvidorias perguntando como é que não está prescrevendo nada, como é que não está dando remédio nenhum, como é que não está dando cloroquina, ivermectina, tratamento precoce, né, para tratamento do COVID. No início, realmente, não existia muito conhecimento. Vou dizer que, às vezes, até alguns médicos daqui até prescreveram, no início era o que tinha, mas à luz do conhecimento, onde o próprio Moinhos participou de pesquisas, junto, né, com o nosso centro de pesquisas aqui, onde desenvolveu estudos dentro do próprio, na pandemia, sobre o COVID, que mostrou que a cloroquina, por exemplo, não tinha efeito benéfico algum. Sim, o Moinhos foi o primeiro hospital que segurou essa bandeira de que nós aqui não vamos prescrever, os médicos aqui não vão prescrever, né? Então, assim, é complicado, foi complicado para nós, as pessoas virem aqui e a gente ter que dizer, olha, não tem um tratamento, a gente vai ter que observar, a gente vai ter que ver se vai melhorar ou não, conforme os seus exames, o senhor pode ir para casa, mas o senhor tem que estar atento para se piorar, vai ter que voltar. As pessoas estavam muito inseguras, ainda estão inseguras, né? É uma doença nova que a gente não sabia para que lado ia. Não é uma simples gripe, não é uma gripezinha, né? É uma doença sistêmica que aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de embolia, aumenta a chance de inúmeros outros, né? Outras doenças associadas que têm mais gravidade em pacientes com comorbidades, obesos, idosos, pacientes com doença pulmonar. Então, assim, o terceiro legado talvez seja assim: a informação existe, mas ela tem que ser depurada, a gente tem que ter bons médicos, médicos que estejam embasados na ciência, na literatura, isso muitos têm, né, para que as pessoas se sintam seguras e saibam que mesmo às vezes sem fazer nada, né, porque essa necessidade de dar uma medicação, isso é histórico da medicina, os médicos, né, os médicos têm falta se não tem uma conduta para fazer, né, e na Covid a gente dependeu muito de suporte de ventilatório, suporte nutricional, suporte de medidas intensivas, né, e tratamento precoce ou coisas para evitar, e até saber prever se uma pessoa vai ir bem ou mal, era difícil, a gente não tinha e ainda não tem como identificar. Então, assim, é uma luta constante com a incerteza e baseado na confiança que a população tem aqui, a gente conseguiu muitas vezes transmitir, né? E o quarto legado, né, seja a questão... Eu espero que a gente consiga, né, depois de vencido tudo, a gente consiga desenvolver melhor a telemedicina, onde a gente não precise todos os casos serem resolvidos dentro da emergência, talvez a gente consiga fazer uma rede, né, onde realmente os pacientes que precisem vir à emergência bem, acho que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, né, onde o paciente certo tem que estar no lugar certo, não adianta a gente que não precisa vir para a emergência, estar na emergência, e a gente tem que dar acesso para as pessoas para irem em outros locais, para não terem que buscar a emergência como o único porto seguro, né? Então, é isso que eu acho que talvez depois dessa pandemia a gente tenha uma rede melhor estruturada.
Quero acrescentar, doutor Paulo, ainda, né, Ana Paula, a questão de que numa pandemia, né, e a gente já tinha enfrentado outras situações críticas, né, lembrando aí aqueles temporais que a gente teve aí, que destruíram a cidade em janeiro, acho que foi de 2016, né? Mas a gente não tinha vivenciado nem no H1N1 uma pandemia com uma proporção tão grande, né? Ela, além de afetar nossos pacientes, ela também afetou nosso corpo de profissionais, né? Então, nós tivemos que preparar para isso. Para enfrentar o hospital, né, e nós, como superintendência, nós definimos que a gente não tinha condição de enfrentar isso sem trabalhar em comitê. E um comitê para justamente, né, o doutor Paulo falou ali da comunicação clara, né, e objetiva para a casa, ou seja, para os 4 mil colaboradores, né, para que as diretrizes fossem claras, objetivas, no momento de chegar a ser pânico para todos, né, porque a pessoa que estava na linha de frente não tinha o equipamento de proteção, né, se a gente for lembrar, não tinha máscara disponível, por mais que a gente quisesse comprar máscaras, N95, enfim, a gente não tinha disponibilidade, e a gente tinha que garantir também que o recurso estivesse disponível para o profissional, enfim, que estava em maior risco, ou o paciente em maior risco. Então, o trabalho em comitê foi fundamental, né? Então, essa é uma das questões que fica, inclusive, de gestão. Né? O trabalho em comitê, nesses momentos de crise, ele é fundamental. A outra questão, acho que é a resiliência, né? Assim, se tem uma palavra que fica para mim é resiliência, né? A nossa capacidade de rapidamente se adaptar e readaptar, porque o cenário das 8 da manhã não era o cenário das 14, não era o cenário das 22 horas. Então, nós tínhamos que ter tomar decisões muito rápidas e fundamentadas tecnicamente para manter, então, a capacidade tanto de atendimento de pacientes e também do nosso quadro funcional. Isso nos levou a fazer muitas mudanças, né? Nós tivemos aí a admissão, nós tivemos, no primeiro momento, se a gente lembrar de Porto Alegre, né? Nós tivemos aí, o Hospital Moinhos de Vento, ele suspendeu as cirurgias eletivas, inclusive antes de ter normativa para isso, né? Ficamos aqui para a disposição da comunidade, protegendo nossos pacientes cirúrgicos eletivos. Com isso, nós ficamos com o hospital vazio 3 meses, esperando os primeiros pacientes chegarem do Covid, né? E quando chegaram em grande volume, nós tivemos que organizar desde materiais, equipamentos médicos, né, a falta de respiradores. Então, a gente viu o que estava acontecendo mundialmente e já tentava se antecipar. Este comitê, ele inclusive definiu, né, se a gente teria ou não um hospital de campanha, porque a gente fazia essa discussão, via isso acontecendo na Itália, viu acontecer em São Paulo, e a nossa discussão foi essa. Então, nós conseguimos aí definir, inclusive, nossa capacidade máxima, aonde a gente iria utilizar, e viu que não teria necessidade de hospital de campanha, porque a gente tinha recursos internos e ações que ficaram já desenhadas antes, né? E a gente lançou mão dessas, a gente desenhou essas ações em 2020, em fevereiro e março, e a gente veio usar elas, né, doutor Paulo, este ano, em fevereiro, quando a gente teve aquele pico. Então, o quanto que é importante que a gente tenha esse olhar macro e consiga se antecipar. Então, tudo já estava desenhado este ano, quando a gente teve que suspender novamente todas as cirurgias, ocupamos, queríamos aí, a cada semana abrimos 10 leitos de terapia intensiva adulto, né? Nós ficamos aí, chegamos a ter 126 pacientes de terapia intensiva, onde originalmente a gente tinha 56 leitos de UTI adulto. Então, a gente realmente conseguiu dar conta. Por quê? Porque as equipes estavam prontas para isso. Então, a gente já sabia quem seria a próxima equipe de fisioterapeutas que iria atuar dentro da terapia intensiva, que saberia ali fazer o cuidado a esse tipo de paciente com em ventilação mecânica. Nós tivemos que aprender, inclusive, né, doutor Paulo, a usar várias tecnologias novas, né? Pacientes em ECMO a gente já tinha, mas não no volume que a gente tinha. Fazer a pronação, a ventilação não invasiva. Então, foi tudo muito rápido, né? Mas muito cadenciado. Acho que é um super parabéns, assim, aos gestores, tanto administrativos como assistenciais, porque todos ficaram ali à disposição, né? Trabalharam incansavelmente nas 24 horas, sempre se antecipando. E isso trouxe protagonismo do Hospital Moinhos de Vento nessa pandemia, no sentido técnico, né, e do atendimento cadenciado. A outra questão que fica também para mim é a questão da formação dos profissionais, né? Eu estou desde outubro do ano passado à frente também da superintendência, então, que responde pela educação, e nós também na educação tivemos que nos adaptar, mas fica um tema de como que nós vamos educar nossos profissionais novos aí no futuro, né, que a gente vê gaps na formação, que já se vinha discutindo muito essas bases curriculares, mas a gente vê aí que a gente tem um espaço muito grande de melhorar. E concordo com o doutor Paulo, acho que a gente era um pouco resistente, sim, à questão da telemedicina, inclusive por regulamentação, né, e foi isso que nos auxiliou. Nós tivemos a experiência aqui com nossos colaboradores, né, a gente chegou a ter aí, acho que concomitantemente, o doutor Paulo me ajuda, em torno de 250 pessoas afastadas, né, por COVID, ou estavam em testagem, né, lembro que a gente, o teste demorava, o retorno, né, havia falta de testes, então as pessoas ficavam por precaução afastadas, se elas tinham sintomas, e a gente teve que lançar mão da telemedicina para o acompanhamento. Então, foi muito bom, porque essas pessoas não precisavam se afastar, e nós tínhamos uma área que a gente estava fazendo uma proposta para atender empresas, tínhamos acabado de criar uma área específica para isso, o Saúde Plena, e acabamos direcionando esse esforço totalmente para os nossos colaboradores. Então, o médico, a enfermeira, fazem o contato e fazem todo o monitoramento do nosso colaborador à distância, e ele só vinha ao hospital para uma consulta presencial quando essa equipe entendia que era necessário, né? Então, tínhamos uma equipe médica assistencial à disposição dos colaboradores, né? Isso nos garantiu também uma certa tranquilidade para fazer esse enfrentamento quanto à equipe, né? E treinamento, muito treinamento, treinamento. Acho que também é isso que fez a diferença, assim, né? Treinar as equipes constantemente, porque não deu tempo, né, da gente fazer esse aculturamento. A gente...
Uma emergencial, né?
A gente contratou aí 500 profissionais novos, né, nesse último ano, só da assistência, estou falando só da assistência. Então, as pessoas tiveram que rapidamente aprender os processos, né, e os processos são diferentes de uma instituição para outra, né. A gente teve muitas, muitas perdas de profissionais no sentido de que desistiram da profissão, né, muitos foram por pressão familiar ou por decisão pessoal.
Outros que tinham desistido voltaram, né? Tinha técnicos de enfermagem que estavam dirigindo o aplicativo e com o mercado, né, aquecido, voltaram para a parte de enfermagem. Obviamente tiveram que sofrer uma reciclagem, né? Então isso tudo demandou treinamento, demandou horas de esforço também para que voltasse a ter capacidades técnicas aí. Eu acho que a Vânia nem citou, mas outra coisa importante que foi o acompanhamento psicológico de todo esse nosso manancial de funcionários aí, que não foi fácil, assim, porque era muito uma rotina muito igual, com pacientes sempre graves, né? Todos os dias pareciam muito, muito iguais aos outros. Tudo que as pessoas sofriam pelo fique em casa, né? Muitas vezes o pessoal daqui queria ficar em casa, quando dizia assim, fique em casa, eu quero ficar em casa. Não, as pessoas estavam aqui trabalhando em hora extra, né, dobrando plantão, para garantir, porque sempre tinha um que ficava com sinais gripais, tinha que ficar afastado, o teste demorava, ficar 5 dias, e tinha outro que trabalhar por 2. Então, assim, as equipes, não tem dúvida, estão de parabéns, né? Não tiveram tempo de descansar muito ainda, né? Porque agora chega uma nova etapa que, acabando o Covid, ou reduzindo o Covid, porque não acabou, né? As pessoas têm que seguir, isso é importante, as pessoas têm que seguir as medidas de isolamento, seguir, porque essa variante Delta que a gente vê por aí, ela pode até, por causa da vacina, não ser tão grave, mas ela é mais contagiosa e as pessoas continuam, né, transmitindo, mesmo, né, vacinadas. A gente tem um dado interessante aqui no Mundo de Vento, que 30% das pessoas internadas aqui agora não quiseram fazer vacina, ou não fizeram vacina por algum motivo, né? São pessoas que talvez não precisassem estar aqui, né, mas não quiseram fazer vacina e acabaram contraindo. Então, assim, é importante seguir as medidas de distanciamento ainda, não acabou a pandemia, né? E ainda por cima, tem muita coisa represada. Então, tem vários pacientes com doença, né, com câncer de intestino, que não fizeram a sua colonoscopia preventiva, né, e quando viram estão obstruídos, né? Tem pacientes com síndromes cardiológicas, porque também deixaram de lado a sua prevenção e acabaram relaxando em dieta, sedentarismo, não puderam fazer atividade física. Então, agora estão vindo, né, mais infartos e doença cardiovascular represada. Teve vários casos de AVC que as pessoas nem procuraram o hospital com medo de Covid. Então, assim, tem agora todo um manancial de pacientes que deixaram de se cuidar e agora estão vindo com tudo. E o hospital está lotado, né? Então, assim, tá, o bloco cirúrgico está cheio, né? O hospital emergência está cheia. Nós estamos, né, tem um trabalho grande, a Vânia Rio ali, porque sabe que eu sou um grande, a emergência muitas vezes vira refém de todo o sistema hospitalar, onde a emergência acaba botando as pessoas para dentro e eu preciso ter uma válvula de escape, os pacientes saiam também, né? E com isso a gente precisa de agilidade em todos os processos para que os pacientes tenham a sua estadia o mais breve e dentro do necessário possível, para que a emergência sempre gire, porque senão começa a ficar paciente internado aqui, paciente internado no bloco, isso não é bom para o hospital. Então, assim, a gente está nessa luta agora de o Covid não acabou e a demanda reprimida voltou. Então, de novo, está todo mundo sobrecarregado e a gente, né, e não é por isso que a gente não segue primando pela nossa qualidade, tentando dar o melhor atendimento possível, fazendo todos os processos girarem mais e mais rápido para que o tratamento e o atendimento seja efetivo.
Lembrando que o programa Pré-Saúde tem o patrocínio do Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais. É responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. A Mara Jardim diz, boa tarde, gosto muito da maternidade, meu neto nasceu lá, atendimento ótimo. Cláudio Silva, paciente que chega hoje na emergência com suspeita de Covid, tem preferência na triagem? Já existe um atendimento por telefone para pacientes com, no caso de Covid, que tenham dúvidas?
O paciente a gente continua com um atendimento diferenciado para quem tem suspeito, qualquer síndrome gripal, né, e a gente vê agora, à medida que as pessoas se soltaram um pouco e até deixaram de usar máscara, Foi interessante no ano passado, quando tudo era Covid, as pessoas se cuidavam e, por ser mais infeccioso mesmo, a infecção viral prevalente era a do coronavírus, né? E as infecções, mesmo as de crianças, a gente teve uma queda importante do movimento na pediatria, com outros vírus, como o vírus sincicial respiratório, né? Vira o próprio vírus H1N1, né? Diminuiu muito, porque o contágio diminuiu, né? E agora isso voltou. Então, assim, tem muita gente com sintomas gripais agora que não é Covid, mas não tem como dizer. Os sintomas são... Não há como discriminá-los, dizendo uma coisa, então tem que fazer o teste, né? E se a pessoa não faz o teste e não se cuida, tem chance de estar contaminando. Como ninguém mais aguenta ficar em casa, as pessoas só vão ficar em casa se tiverem certeza. Então, elas vêm para se testar, ou vêm para saber o que fazer. Então, sim, nós continuamos com a estrutura toda montada, atendimento diferenciado. Não é um atendimento preferencial, mas é um atendimento, uma fila diferente, onde, por ter uma demanda maior de tarde, a gente continuou mantendo a nossa tenda de atendimentos, né? Então, o paciente é direcionado direto para a tenda, onde ele rapidamente é atendido e coletado o exame, né? Se tem sintomas. Obviamente, se está assintomático, não tem nenhum sintoma, a recomendação é que vá coletar o exame em algum laboratório mesmo, não precisa ser numa emergência, onde está, inclusive, exposto a outras pessoas que podem, né, se não está, passar a infecção. Mas, assim, em caso de sintomas, em caso principalmente de sintomas graves, que seja falta de ar, seja febre alta, que não cede, né, esses sintomas até, por sorte, não estão sendo tão comuns depois, de novo, da vacinação, mas ainda pode ocorrer, né? Então, assim, na evidência desses sintomas, sim, ele vai ser atendido antes, vai ser colocado num lugar específico dos pacientes com suspeita ou mesmo COVID confirmado, né, e vai ter todo o seu atendimento diferenciado. Diferente dos outros pacientes que têm suspeita, né, que vão ficar longe, justamente para evitar esse contágio. A outra pergunta era sobre...
Se tem atendimento por telefone...
A gente tem um atendimento de telemedicina para COVID, só que ainda ele é só um atendimento privado, né? não é oferecido por convênios, então isso limita bastante. Nosso público, assim, 95% é um público da saúde suplementar, que tem convênio, e ainda existe uma dificuldade, mas o serviço privado existe e pode ser ofertado, sim.
A Ângela pergunta, gostaria de saber sobre o Hospital da Restinga e o seu vínculo com o Hospital Moinhos de Vento.
A Vânia pode falar melhor.
Então, o Hospital Moinhos de Vento é uma instituição filantrópica e ela foi designada como um dos hospitais de excelência, né? Nós fazemos parte do grupo de 6 hospitais de excelência, que ao invés de fazer o recolhimento, então, desses impostos, ele devolve esses valores ao governo federal por meio do projeto do ProAdSUS, onde nós, então, fazemos projetos ou encomendados pelo Ministério da Saúde, ou nós propomos projetos, né? Então, nós temos aí uma ordem de 70 milhões ano em projetos feitos para o SUS. E o projeto, né, do Hospital Restinga Extremo Sul foi um belíssimo projeto. Ele foi inaugurado em 2013, né? Então, um projeto que culminou com a sua inauguração e sua abertura e funcionamento, e nós botamos ele em operação, só que esse projeto já encerrou pelo Moinhos de Vento, né? Então, esse aparelho foi doado ao ente público, né? Fizemos a operação de 2013 a 2016, se não me falha a memória, né? Naquele triênio, ou 17, enfim, fizemos a 17. E fizemos a doação, então, ao poder público, e hoje não temos uma relação, a não ser a afetiva, né? Temos uma grande relação afetiva com os nossos amigos e colaboradores, enfim, ex-colaboradores que seguem lá. Mas acho que foi um projeto que realmente atendeu a população, né, da Restinga, Extremo Sul, com um grande impacto dentro dos indicadores de saúde daquela região, né? Aquela região realmente era a região mais saúde pobre dentro do município de Porto Alegre e teve seus resultados medidos por meio de indicadores com uma efetividade fantástica, né? A gente tem muito orgulho desse projeto, né? Da entrega desse aparelho de saúde aí com mais de 100 leitos para a Restinga.
E teve também um papel importante na formação de recursos humanos, né, Vânia? Teve muito da comunidade lá, teve a oportunidade de se formar como técnico de enfermagem.
Nós tivemos, se eu não me engano, 10 turmas de técnicos em enfermagem, que o pré-requisito era ser morador da Restinga Extremo Sul, né? Então, nós fizemos essa formação dos profissionais e eles voltaram para essa comunidade. Enfim, o benefício não foi só para aquela pessoa que fez o curso, mas sim a gente viu a família realmente mudar. Além disso, também tivemos formações em outras áreas, também destinadas sempre a moradores da Restinga, né? E praticamente todos, lá na abertura do hospital, conseguiram realmente desempenhar suas funções, né? Então, realmente é um orgulho, assim, para nós, do Moinhos de Vento, poder ter contribuído com esse lindo projeto.
Uma pergunta para o Dr. Paulo. Normalmente, quem mais sofre na emergência não são os pacientes de alto risco, né, os considerados mais graves. Então, como agilizar o atendimento dos outros pacientes?
É verdade. A gente não tem dúvida disso, e realmente, assim, as pessoas acabam, aquilo que eu falei no início, do paciente certo no lugar certo, as pessoas acabam indo para a emergência, não é por desconhecimento, por falta realmente de acesso a outros lugares, não tem alternativa. Se querem marcar consulta com o seu médico, muitas vezes nem tem o seu médico, não existe mais aquela questão do médico de família, né? O médico não tem uma agenda que facilite isso. Se eu estou hoje com dor de garganta, eu estou em dúvida se eu preciso usar um antibiótico ou não, pode ser uma amigdalite bacteriana, e que eu preciso usar antibiótico. Quem vai ver isso? Quem vai me prescrever um antibiótico? Né? Eu não tenho, então onde é que eu tenho que ir? Na emergência. E eu não sei quem foi que perguntou, Ana Paula, quem foi que perguntou? Quem diz o nome?
Eu perguntei.
Ah. Então, assim, então tu, se tens necessidade, né, de consultar o médico, tu acaba indo na emergência e tu não é culpada por isso, mas tu acaba sendo e passando, né, nas famosas escalas de classificação de risco, sempre vai ser atendido quem tem mais risco. A dor de garganta, na maioria das vezes, citando como exemplo, não é uma patologia de risco imediato, ela até pode ser, né? Pode ser um caso grave, por isso tem que ser vista, na maioria das vezes, por um médico. Mas, certamente, a grande maioria pode aguardar. E esse pode aguardar, justamente porque sempre entram outros pacientes antes com maior necessidade, acaba retardando. Então, o que fazer para isso? A gente tem uma ideia, e eu tenho um sonho, né, de ter uma rede, realmente, e que inclua a telemedicina, mas não uma telemedicina, assim, vulgarizada, onde a gente liga e tem um atendimento qualquer, não, uma telemedicina como deve ser, com protocolos, com auditoria, com as consultas gravadas, né, onde a gente possa, sim, fornecer receitas, né, e que o médico, eventualmente, possa até examinar de alguma forma, né, como já tem alguns dispositivos que permitem isso, né? Então, uma telemedicina que torne o acesso mais fácil, evite do paciente desnecessariamente a emergência, e, se preciso for, possa ir perto da sua casa. O Moinhos está com um grande projeto agora do Hub da Saúde, né, onde a gente vai ter alguns pontos que está se estudando o que melhor vai ser desenvolvido, mais um ponto na Zona Sul, lá no Pontal do Estaleiro, outro na Aparício Borges, outro na Avenida Grécia, na Zona Norte, outro lá em Canoas, né, outro na Cavalhada, onde a gente pode perfeitamente, às vezes, já o referenciamento, onde a pessoa está, a pessoa dizer a queixa que tem e ter uma resposta de, não, no seu caso, que é dor no peito, não adianta, tem que ir para a emergência, vá agora para a emergência. Né? Mas no seu caso, é dor de garganta, pode ter que consultar com um médico de telemedicina, ele dá alguma orientação, e se for necessário, tem uma consulta amanhã perto da sua casa. Então, assim, com essas medidas, a gente talvez evitasse de que as pessoas esperassem desnecessariamente na emergência. E é um plano, é um sonho que o Moinhos tem, que eu tenho certeza que no futuro a gente vai conseguir desenvolver de alguma forma.
Esses hubs já estão funcionando ou é um projeto?
Luane, quer falar?
Então, a gente já tem o hub de, né, o hub que o Paulo, Dr. Paulo falou, que compõe, então, Canoas, o Lint lá em Teresópolis, mais o Pontal, mais o da Avenida Grécia. Então, já temos a operação em Canoas, já temos lá uma unidade de vacinas, de infusões que compreendem quimioterapia também. Então, já está ativa, já está em pleno atendimento. Nós já temos a nossa unidade externa também, que é no Shopping Moinho, no Shopping Iguatemi, né? Temos a nossa unidade lá também com infusões, vacinas, toda a parte de imagem. e as demais estão aí prontas para serem abertas, né? Em Teresópolis, agora 2022, e o Pontal também na sequência. Então, essa grande rede também, o objetivo é a gente não precisar trazer para dentro deste campus o paciente com menor complexidade e dar um acesso rápido e adequado, né? Porque o grande desafio nosso, né? O hospital se posiciona como um hospital de excelência e de alta complexidade. Então, nós precisamos conseguir dar o atendimento também da baixa complexidade, ele é tão importante quanto, né? A gente hoje não tem onde buscar esse recurso. E o hospital quer atender esse paciente. Então, poder atender ele mais próximo da sua casa, poder trabalhar em rede, então, da baixa complexidade para alta complexidade, com certeza é um dos grandes objetivos, né? O hospital já desenhou isso no seu planejamento estratégico, está trabalhando para isso, para que a gente possa atender a nossa população de forma adequada, né? Não precisa estar todo mundo dentro desse campus. Embora a gente, né, de hospital goste, né, doutor Paulo, de ter todo mundo muito perto de uma UTI, de uma emergência, né, mas é um grande desafio e tem dado certo, né? Hoje a gente já tem um volume muito grande em Canoas e também no próprio Iguatemi, né, as unidades extra-hospitalares, essa tendência mundial, né, e a gente segue essa tendência mundial de retirar realmente quem não precisa estar usando tanta complexidade e deixar esse local para isso.
A Clarice Ledur está assistindo o programa ao vivo e a Angela Jung responde para a Vânia: parabéns por esse projeto maravilhoso. O Moinhos de Vento, ele anunciou recentemente um investimento de 7 milhões na área de educação. O objetivo é ser um hospital de educação. O que tem de novidade nessa área?
Bom, então, antes eu falei que nós estamos comemorando nossos 94 anos e o hospital, desde a sua fundação, já iniciou no ano seguinte ao que hoje seria a nossa formação de técnicos em enfermagem, né? Então, a irmã Sophie Zink, que era administradora à época, acho que foi uma visionária trazendo para dentro já da organização do hospital a formação oficial de quem, então, atendia os pacientes. E nós entendemos que nós temos muito a contribuir com a comunidade na formação de profissionais de saúde. Lá atrás eu falei desse gap que a gente percebe. Então, hoje nós já temos em torno de 1.000 alunos que são técnicos em enfermagem. Nós formamos em torno de 400 técnicos em enfermagem por ano e absorvemos uma grande parte deles. Então, a gente já tem uma função importante aí de formação de profissionais. A nossa faculdade de enfermagem, que iniciou em 2019, aí com mais de 100 alunos, então de 150 alunos, e nossos programas de pós-graduação. Nós temos as pós-graduações na área de medicina e de todas as áreas assistenciais, e recentemente também lançamos o nosso MBA em gestão e saúde. Então, nós temos um projeto realmente audacioso em alavancar a educação. A gente entende que tem muito conhecimento aqui dentro do hospital que precisa ser compartilhado. Mas isso não quer dizer que o hospital vire um hospital de educação. Não, a Associação Hospitalar Moinhos de Vento está se posicionando fortemente como também uma entidade de educação. Até porque na nossa estratégia a gente entende que o hospital, que era essencialmente de assistência, ele tem, para se alavancar na assistência, ele precisa estar, sim, à frente da pesquisa e da educação. Com isso, nós vamos gerar um círculo muito virtuoso para dentro também da assistência, né? Então, essa é uma qualificação da nossa assistência de forma indireta. E também estamos, né, aí muito felizes, porque semana passada nós tivemos o parecer do MEC favorável à educação à distância. Então, vamos poder, agora por força da pandemia, a gente já vem usando esse recurso, mas já tínhamos feito a solicitação da educação à distância, ser uma forma também de educar profissionais, até porque a gente consegue, então, um alcance maior. Então, estamos, sim, com a educação à distância já validada pelo MEC, já vamos ter aí cursos sendo lançados no próximo ano letivo. E, além disso, aspiramos, sim, a uma faculdade de medicina, né? Nós queremos também formar nossos médicos, né, poder contribuir com a formação. Nós já temos um programa muito amplo, o doutor Paulo falou antes, mencionou, nós temos residência médica e nós temos Fellow, programa de Fellow. Então, hoje, nós temos aí em torno de 70 profissionais médicos já, né, graduados, fazendo a sua formação adicional. E isso enriquece muito, né, a instituição, o cuidado, até porque a gente sabe que todos ensinam e todos aprendem o tempo inteiro. Então, a gente está muito feliz em estar conseguindo alavancar mais ainda essa área com projetos audaciosos.
E esse projeto da Faculdade de Medicina é para quando?
Bom, aí nós temos um projeto audacioso pela frente, né? Até porque hoje não está aberto no MEC, né? Então, a gente ainda não tem data para isso, mas a gente está trabalhando no planejamento disso, até porque exige muito planejamento.
A Dione Almeida Soares, realmente parabéns pelo belo projeto. Cláudio Silva pergunta, a unidade do Iguatemi tem pronto atendimento?
Não tem. Teve uma época lá no início, mas também pelas questões de não ter sido credenciado pelos principais convênios, aí a gente acabou nunca tendo conseguido abrir, né? Eventualmente, se acontece alguma coisa lá, os pacientes são atendidos, porque tem médico o tempo todo, né, no horário que o Iguatemi está aberto, mas um atendimento aberto não tem.
Importante, Ana, até trazer para a comunidade também, que hoje a gente tem disponível o agendamento online, né, para todas as especialidades. Então, buscar, talvez, né, em vez de buscar um pronto atendimento, que não é um caso de urgência e emergência, né, a gente tem disponível o agendamento online, que muitas vezes a gente consegue, sim, ter um atendimento num tempo adequado para aquela situação e que possa fazer uso, né, sem precisar ficar aguardando numa emergência.
A Clarice Ledur diz, importante esta formação profissional, muito legal este posicionamento da instituição. Já estamos aí nos encaminhando para o final do programa, passa super rápido o tempo. E tem mais uma pergunta que eu acho que é direcionada para a Vânia, como é que vai funcionar o Instituto de Transformação Social? Tem programas de voluntariado, né?
Esse é mais um dos projetos, né? O hospital, a gente tem muito orgulho do que o hospital se tornou dentro da comunidade aqui de Porto Alegre, do estado, né, da cidade, do estado. Então, o Instituto de Transformação Social, ele realmente é um braço importante, né, vai ser lançado ainda, né, ele vai ser lançado no dia 5 de dezembro, que é o Dia Internacional do Voluntariado, né, e a gente está desenhando justamente para ele trabalhar com eixos, né, com 5 eixos. Ele vai trabalhar no eixo da assistência, ele vai trabalhar no eixo da saúde, da educação, da capacitação profissional e também do olhar do meio ambiente, né, que é uma discussão hoje que nós não podemos nos furtar. Então, ele vai ser destinado à população, a comunidades vulneráveis, né, e vai trabalhar com voluntariado, então, organizado, sempre com funding de projetos corporativos, de outras corporações e parceiros, né, que a gente está buscando justamente para esse nosso novo projeto, né. Então, acho que realmente vai agregar mais um olhar para essas populações vulneráveis dentro da nossa cidade, da nossa região. Uhum.
Gostaria de agradecer muito ao Dr. Paulo Schmitz e à Vânia Hesig. Para finalizar o programa, eu gostaria de abrir um espaço para cada um deixar uma mensagem final. A Ione Russo diz, parabéns, um trabalho a ser pensado seria o atendimento a familiares de pacientes neurológicos. Parabéns, ótimo trabalho. Uhum. Esse programa é o patrocínio do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na próxima quarta-feira, no dia 13 de outubro, estarei de volta aqui, aí a pauta vai ser o Complexo Santa Casa, entrevista com o Dr. Antônio Calil.
Bom, a minha mensagem, Ana, né, que eu quero deixar, é a minha mensagem realmente de gratidão a todos os profissionais da saúde que estiveram e ainda estão à frente, né, da pandemia. A gente tem visto o esforço diário deles, né, e viu o quanto que eles se doaram ao longo desse tempo, acho que o Dr. Paulo colocou antes, né, fique em casa, era contraditório, né, para eles, né, as famílias deles, e se prontificaram a estar junto com a gente, né, fazendo esse enfrentamento, cuidando, né, com muita compaixão, se colocando, trazendo soluções fantásticas, né, aí para fazer a conexão do paciente que estava isolado com sua família, né, se importando com cada paciente, né, dentro da sua necessidade. Então, realmente, meu reconhecimento vai a todos os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, fono, né, todos os profissionais, tanto da linha de frente, e não dá para deixar de falar daqueles que estavam no back office, né, porque sem o comprador da máscara, sem o comprador do medicamento, a gente também não poderia ter feito um trabalho tão fantástico e tão assertivo. Então, acho que é só agradecimento mesmo. Acho que a gente agora tem que realmente buscar manter esses cuidados todos, mas a gente já está num olhar melhor, né? E uma atenção, assim, né? E acho que esse é um ponto, acho que nós todos, como gestores, temos que ficar atentos. O Dr. Paulo também falou isso antes, do burnout dessas equipes, né? Essa acho que é uma temática, né? E a saúde mental, a gente acabou de sair de setembro amarelo, né? Está entrando no outubro rosa. Mas a gente tem visto, infelizmente, né, aumentar muito a doença, né, e o risco, né, em relação à saúde mental, né, isso tanto da população como dos nossos profissionais. Então, um ponto de atenção aí que a gente tem que ficar também na nossa pauta. Muito obrigada.
Obrigada.
Eu só queria lembrar, né, que a gente realmente, as pessoas talvez nesse um ano e 6 meses, um ano e 7 meses, tenham se desacostumado a ir ao médico, né, então é importante voltar, consultar com o seu médico, voltar a fazer os exames de rotina, as mulheres voltar a fazer sua mamografia, né, os pacientes acima de 50 anos consultarem com o seu clínico, ver se não está na época de fazer a sua colonoscopia, né, os exames preventivos, e em caso de situações, né, de desconforto agudo, né, uma dor inexplicada, uma dor no peito, uma falta de ar diferente, sintomas diferentes do que alguma vez já teve, uma perda de força, bem a emergência. Pode acontecer de chegar aqui, o médico em 2 minutos dizer, fique tranquilo, isso é uma, não é nada grave, mas pode, às vezes, evitar um dano maior e fazer, né, e o atendimento precoce às vezes faz muita diferença. Então, assim, estejam livres para vir à emergência, né, a gente vai sempre tentar acomodar e atender as pessoas da melhor forma possível, né, mas eu acho que é importante as pessoas não deixarem de se cuidar.
Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Nós agradecemos. Tchau, tchau.